24 de fevereiro de 2022, em Mariupol, no leste da Ucrânia, a cidade despertava com explosões. Ivan Matkovski, 16 anos de idade, é contactado pela mãe ao telefone.
Estava a dormir num quarto do colégio quando a minha mãe me ligou pelas 7 da manhã e me disse que a guerra tinha começado. Eu comecei a arrumar as minhas coisas e depois disso disseram-nos que haveria uma evacuação, mas não houve nada. Uma assistente social ligou-nos, disse que iria haver uma evacuação e que nos levariam para um lugar mais seguro, mas isso nunca aconteceu.
Ivan estava em Mariupol desde 2017. Tinha vindo da sua cidade natal de Kramatorsk, do internato onde estava depois de ter sido retirado à tutela da mãe. Enviado para Mariupol, estava numa escola profissional quando estalou a invasão russa de larga escala. Menos de um mês depois, o teatro de Mariupol foi bombardeado e ali morreram muitos jovens e crianças. Foi a gota d'água para Ivan e para o seu amigo Maxim. Cansados de esperar, no dia seguinte ao bombardeamento, fizeram-se à estrada rumo a norte, mas o cerco russo travou as intenções destes adolescentes.
Saí da cidade de Mariupol e cheguei a um posto de controle russo, onde estavam muitos ucranianos. Eram ucranianos que tentavam sair da cidade de Mariupol. Íamos em direção a Berdyansk, porque sabíamos que, a partir de lá, era possível chegar ao território controlado da Ucrânia e ir para Lviv, para encontrar a nossa mãe. Mas não nos deixaram fazer isso. No posto de controle russo, verificaram os nossos documentos, fizeram-nos tirar a roupa, olharam para os nossos corpos. Não sei porque fizeram isto, mas provavelmente estavam à procura de algumas tatuagens, se tínhamos algum símbolo ucraniano ou não. Chamaram o Serviço de Proteção de Menores da cidade de Donetsk e disseram-nos para ficarmos ali, para não irmos a lado nenhum. Mas nós fugimos. Depois disso, detiveram-nos e começaram a apontar-nos armas. Disseram que disparavam sobre os nossos joelhos se fugíssemos outra vez.
Órfãos em Donetsk conseguiram fazer contactos telefónicos com a Ucrânia. Foram salvos pelo tutor de infância, que foi a Donetsk pessoalmente resgatá-los. Em junho, estavam a salvo, em 2022, 4 meses após o começo da invasão de larga escala. Outros jovens tiveram que esperar pelos 18 anos de idade. Marta Glaskova começou a divergir dos pais na adolescência e preparou durante 4 meses uma saída de Donetsk.
Завдяки тому, що в мене було вже багато знайомих, які або просто хотіли виїхати, або вже виїхали.
Como já tinha muitos conhecidos que ou queriam ir embora ou já tinham ido, tive a sorte de um amigo me ter indicado um voluntário de uma organização que ajuda pessoas que estiveram em campos de refugiados a regressar ao território. Contactei o voluntário 3 meses antes da partida para me preparar e providenciar os documentos, os meus pertences e bagagem necessários. Assim que completei 18 anos, decidi fazer toda esta viagem. No início fui sozinha para a Rússia, para a cidade russa mais próxima. Depois passei pela Bielorrússia, fui para Minsk e depois para Brest. Infelizmente, à primeira vez não me deixaram passar, pelo que consegui voltar até Minsk e depois, pela segunda vez, atravessei a fronteira.
Só no ano passado, Marta chegou onde desejava. Durante os anos da adolescência, foi planeando a saída, de forma gradual. Conta-nos como foi temperando o seu sentimento nacionalista ucraniano num contexto de ocupação russa de Donetsk.
O que me aconteceu foi isso, uma vida dupla, porque não podia falar entre as pessoas que tinham ligações com a polícia ou com os militares. Na minha escola, sim, podia falar, não abertamente, mas em textos indiretos e não fingia ser pró-Rússia. Mas, na verdade, em alguns casos, eu fui muito cuidadosa, não apenas com as minhas palavras, mas simplesmente a pensar se deveria fazê-lo em público e aparecer em lugares potencialmente perigosos. E, de facto, conheço casos de pessoas que viveram até uma idade avançada, tanto na União Soviética como na Ucrânia Livre, e também com este regime, que ainda é pró-Ucrânia. Infelizmente, alguns não têm essa oportunidade, seja a nível financeiro ou físico. mas ainda acreditam, porque esta é a única coisa que lhes resta. Ou seja, estão a tentar sobreviver simplesmente tornando o seu ambiente pró-ucraniano para poderem continuar a viver em casa. Acho que a maioria dos jovens está a tentar ir embora. Conheço casos em que, mesmo depois do meu regresso, um grande número de pessoas de Donetsk abandonou a região. Eles compreendem que isto é possível se reunirem os seus documentos. Mas, para ser honesta, é quase impossível manter essa consciência ucraniana, tendo em conta a propaganda pró-Rússia que simplesmente tenta matar tudo o que há de ucraniano ali, todos os dias sob ocupação.
A cultura ucraniana foi mantida dentro de portas nas famílias destes adolescentes. No Donbass, em Luhansk, Ivan Sarantcha viveu quase toda a vida sob a ocupação russa que ali começou em 2014, ou seja, bem antes da invasão de 2022.
Tanto quanto me lembro agora, mantivemos a preparação do kutia, um prato tradicional para o Natal. Também mantivemos as canções tradicionais, uma espécie de janeiras, e isso foi preservado e não só na nossa família. Quanto à escola, da mesma forma, havia algumas pequenas coisas. Por exemplo, tivemos língua ucraniana e literatura ucraniana até 2020, até ao meu sétimo ano. Mas depois me removeram tudo completamente. Ou seja, havia alguns pormenores da cultura ucraniana, mas depois de 2020 começaram a retirá-los.
Tal como Marta, Ivan começou a divergir dos pais e a manter contactos com o restante território ucraniano através das redes sociais.
Foi através da comunicação normal com os outros adolescentes. Comunicar nas redes sociais não era proibido e podia fazê-lo livremente. Começámos com o tópico de como podemos manter o contacto se somos inimigos. E eles responderam com uma pergunta: por que somos inimigos? Ficámos presos a este tópico e começámos a falar sobre este assunto. Mais tarde, por causa disso, comecei a aprender muito com eles. Era informação que não conseguia aprender com os meus pais ou na escola. E assim, a minha posição mudou.
E, таким чином, позиція вона змінилась.
A invasão de 24 de fevereiro de 2022 mudou tudo para todos estes adolescentes que agora correm o mundo a contar a história de uma juventude ucraniana em solo ocupado. Ivan Sarantcha, que hoje estuda química numa universidade de Kiev, tenta ajudar como voluntário na organização Save Ukraine, que trabalha para resgatar outros jovens da Ucrânia ocupada. Voltar ao Donbass, só com o fim do domínio russo.
Se pudesse voltar hoje para Luhansk, na Ucrânia, falo-ia imediatamente. Agora já não tenho o desejo que tinha há alguns meses, quando cheguei pela primeira vez, porque já me habituei à vida na Ucrânia. Mas sim, claro, se fosse para um Luhansk ucraniano, claro que gostaria de voltar.
Para Marta Glaskova, de 18 anos, há um desejo claro. O Donbass será recuperado pelas mãos desta mesma geração. Pode demorar anos, talvez décadas, mas diz que todos os ucranianos serão necessários para reconstruir um território que todos querem livre da presença russa.
Penso que, no geral, a reconstrução de toda a região de Donetsk pode demorar mais de 10 anos, porque isso é o que mostra o passado recente. Mas, em qualquer caso, vou esperar por isso e tenho a intenção de ajudar tanto a minha cidade como todo o Donbass, porque os territórios que foram afetados precisam de alguma forma de recuperação. E porque acho que, apesar das traições, muitos jovens estão prontos para ajudar. Entendemos que o nosso futuro depende do que fizermos agora e nos próximos anos.
Nosso futuro depende do que fizermos agora e nos próximos anos.